Isaías, capítulo 40, verso 27. Quantos estão comigo em Isaías, capítulo 40? Pode dizer amém? Verso 27. Diz assim o texto: Por que você reclama, ó Jacó? Por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha causa, o meu Deus não considera, ou seja, o Senhor não se interessa pela minha situação, o meu Deus não considera a minha causa. Vou ler de novo o texto, queria que você refletisse comigo. O texto está dizendo: Por que você reclama, ó Jacó? Por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Antes de você sentar, diga assim: Deus, ou seja, o meu Deus, é maior do que os meus problemas. Você pode falar mais uma vez? O meu Deus é maior do que os meus problemas. Amém. Pode tomar o seu assento. Nós estamos diante do profeta das Escrituras do Antigo Testamento, chamado Isaías, que é reputado como profeta messiânico. E ele foi constituído por Deus para o exercício do ministério profético, com perspectiva de edificar, confortar e consolar a nação de Israel. E a nação de Israel galgava do status de ser reputada como nação eleita. Desfrutava do privilégio de ser a menina dos olhos de Deus. Só que essa nação que estava desfrutando do privilégio de ser menina dos olhos de Deus, de ser a nação, os filhos eleitos da parte de Deus, eles vivenciam uma crise existencial diante do que Deus houvera prometido para eles. Deus disse que eles seriam cabeça e não seria cauda. Deus disse que eles estariam em cima e não embaixo. Deus disse que eles seriam um povo abençoado tanto no campo quanto na cidade. Estavam sob a promessa de que seria abençoado o fruto do ventre dos seus animais, o fruto do ventre das suas mulheres. Estavam sob a promessa de que seriam abençoados tanto no campo quanto na cidade e teriam recurso sobejo para emprestar a muitos, sem propriamente necessitar pedir nada emprestado a ninguém. Eles estavam sob essa promessa. Desfrutavam do status de serem os filhos eleitos, a menina dos olhos de Deus, com a garantia de que se o inimigo viesse contra eles por um caminho, voltaria, batia em retirada por sete caminhos. De maneira que O Isaías, como profeta, ele tinha trâmite livre entre o seu povo, entre a nação, porque ele foi comissionado para, como profeta, edificá-los, confortá-los, exortá-los a se manter vivendo uma vida de fé equilibrada nos princípios estabelecidos por Deus. No entanto, o que se percebe é que parece que, numa linguagem popular, essas promessas se esvaiu. Ou seja, essas promessas parecem que virou uma mera utopia. E aí, o Isaías, convivendo diariamente com eles, percebe que existe um clima de queixa, existe um clima de desencanto, de desabor, de tristeza, de mágoa, de ressentimento. O profeta percebe que o povo está cabisbaixo, se sentindo minúsculos, impotentes, frágeis, vulneráveis diante de circunstâncias adversas que se desenhou na frente deles e confrontava a fé deles, confrontava o status deles de serem filhos eleitos, confrontava o status de serem a menina dos olhos de Deus. Confrontavam eles quanto à promessa de ser um povo distinto, atípico, sui generis, um povo altamente abençoado. E eles estavam com a autoimagem, com a autoestima, com senso de valorização, se sentindo plenamente ridicularizado, porque as coisas não estavam indo bem para eles. Ou seja, em vez de serem cabeça, viraram cauda. Em vez de estarem em cima, estavam embaixo. Em vez de serem abençoados no campo, na cidade, o fruto do ventre dos seus animais, o fruto do ventre das suas mulheres, eles se sentiam amaldiçoados. Em vez de terem recurso, sobejo, para emprestar a muitos sem necessitar propriamente medigar o pão e pedir emprestado nada a ninguém, passaram a viver uma vida abaixo da média, uma vida pobre, miserável, falida, arrasada, na lona. Eles se sentiam achatados diante do quadro sombrio, obscuro, turvo, nublado, que se desenhou na frente deles. E aí o profeta, caminhando entre eles, percebe só lamento. E aí o profeta reúne eles e pergunta: por que você se queixa? Ele diz: por que você reclama, ó Jacó? Por que você se queixa, ó Israel? E aí eles respondem para o profeta e diz o seguinte: o Senhor não se interessa pela nossa causa. Ou seja, Deus não considera a nossa causa e nem a nossa situação. Talvez eu vim aqui nessa noite ministrar para alguém que eu não saiba quem é. Só sei que não tem um de nós que esteja aqui de pele, carne, osso e músculo, igual você e eu, que vez por outra não entra em crise existencial. E a crise é fruto do que Jesus disse: no mundo vocês terão aflição. De maneira que não há um aqui na noite de hoje que pode bater no peito e dizer: pastor, a minha vida está indo de vento em popa. O que o senhor está falando não se refere a mim. Aí você estaria contrariando o que a palavra diz, que no mundo todos nós teríamos aflição. E o agravante que não são poucas. O salmista disse: muitas são as aflições do justo. Não é do ímpio, não é do cara que bebe, não é do cara que joga, não é do cara que adultera, não é do cara que atravessa a noite na orgia, não é do drogado, não é do infiel, não é do desonesto, não é do indivíduo de índole má, perversa. Não, muitas são as aflições do justo. De maneira que talvez eu vim pregar para você, que está no limite da sua resistência diante de algo que confronta a sua fé, que afronta a sua disciplina de caráter espiritual. Você é uma pessoa honesta, você é uma pessoa nobre, de um caráter libado, você é uma pessoa dizimista, ofertante, leal ao seu pastor, fiel à sua igreja, fiel a Deus, mas de repente a coisa virou do lado do avesso, no que diz respeito aos seus projetos, os seus sonhos, os seus ideais, que parece que você não é nem filho de Deus, porque tem ímpios indo muito melhor do que você. E talvez a tua situação chegou ao extremo de você reproduzir o que fez Israel e Jacó. Ou seja, o profeta diz: por que você reclama, ó Israel? Por que você se queixa? Ou seja, por que você reclama, ó Jacó? Por que você se queixa, ó Israel? E de repente você esteja se queixando, dizendo: meu Deus, o que é que está acontecendo? Eu tenho procurado fazer a tua vontade. Eu tenho orado, eu tenho jejuado. Eu tenho lido a tua palavra. Eu tenho dizimado, ofertado. Eu tenho sido leal à minha esposa, leal ao marido, tenho sido amigo dos meus filhos, mas parece que as coisas não estão indo a contento dos meus projetos, dos meus sonhos e dos meus ideais. E eu vim profetizar para você. Eu vou repetir, eu vim profetizar para você. Deus só me trouxe aqui nessa noite para dizer para você que o teu Deus é maior do que os seus problemas. Eu vou gritar isso de novo para você se confortar. Vou dizer: o teu Deus é maior do que os seus problemas. Se você crer, bata no peito e diga: meu Deus é maior do que os meus problemas. Quando Israel está se queixando e reclamando, aí o profeta, que foi comissionado para confortá-los, para exortá-los, o profeta entra em ação. Se você tiver com a sua Bíblia aberta no capítulo 40, queria que você desse uma olhada no verso 28 ao 31, a resposta que o profeta resolve dar para o povo que está reclamando. Ele diz assim, vou parafrasear o texto. Ele diz assim: será que você não sabe, ó Jacó? Será que você não sabe, ó Israel? Vocês nunca ouviram falar: o Senhor é o Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Aí ele descreve quem é Deus. Diz assim: ele não se cansa. Ou seja, ele nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Aí vem a promessa: ele fortalece ao cansado, dá grande vigor ao que está sem forças. E ele diz: até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam cansados, andam, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Há um espírito de renovo nessa casa, nessa noite. Deus não te trouxe aqui para você voltar nas condições que você entrou aqui. E ele vai renovar. O texto está dizendo que ele dá força ao cansado. Hello, vou repetir. Ele diz: ele dá força ao cansado. E quem é de nós, se ele está dizendo que até os jovens ficam exaustos, se cansam, tropeçam e caem, quem é de nós que pode bater no peito e dizer: eu não fico cansado? Talvez você não esteja cansado, cansada fisicamente. Mas eu estou falando de um cansaço emocional. Estou falando de um cansaço psicológico. Estou falando de um cansaço de caráter espiritual. Tem momentos que a gente está extremamente exaustos. Tem momento que a gente está com esgotamento de caráter espiritual. E ele está fazendo uma promessa que essa noite, não será amanhã não, essa noite, o Deus que você serve, que eu sirvo, que é maior do que os meus e dos seus problemas, ele vai dar força ao cansado. Porque Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Ele está aqui nessa noite. Tão certo como hoje é domingo, Jesus está aqui nessa noite. E ele está fazendo um convite para você que está exausto, que está cansada, que está cansado emocionalmente, psicologicamente, com esgotamento até espiritual. Ele está dizendo: vinde a mim, todos vocês que estão cansados. E aí ele acrescenta: e sobrecarregados, oprimidos e sobrecarregados. Oprimido não é sentido de possessão demoníaca. Oprimido no sentido de coisas que te desgasta psicologicamente. Oprimido, sobrecarregado, e ele garante: eu tenho alívio. Hello, vou gritar de novo. Ele está dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, eu vos aliviarei e haverá descanso. Eu vou gritar de novo: haverá descanso para as vossas almas. Deus não deixa nenhum de nós ser provado além das nossas forças de suportar. Se ele pôs essa palavra para me pregar, porque você disse essa semana, eu não vi, mas ele viu e ouviu. Você disse, estou no meu limite, Deus. Se tu não fizer algo numa linguagem popular do carioca, eu vou chutar o balde. Ele escutou e mandou eu vir aqui dizer, eu não deixo nenhum de vocês serem provados além da vossa força de suportar. Ou seja, você só está passando pelo que você está passando porque você aguenta. E ele diz, com a prova virá o escape. Eu vou gritar de novo, com a prova virá o escape. Tem livramento nessa casa, nessa noite. Tem intervenção sobrenatural. Eu não estou vendo fisicamente, mas já está acontecendo. De dentro para fora em você, um renovo. Você vai sair daqui de cabeça erguida. E não haverá capeta que se atravesse no seu caminho para obstruir a tua passagem, porque o teu Deus é maior do que os seus problemas. Levanta sua mão e libera o melhor brado de glória. Aleluia! Aí quando o profeta dá essa resposta para Jacó e Israel, que reclamava diante de Deus, aí eu estou parafraseando, ilustrando, eu penso que Deus vem assim, ó, ao parapeito da eternidade e vê eles reclamando, se queixando, e vê o profeta falando dele, dizendo, vocês não sabem, ó Israel, vocês não sabem, Jacó, que ele é o eterno Deus, ele não se cansa, ele não fica exausto, fatigado, a sua sabedoria é insondável. Deus vê o profeta falando dele. Aí Deus fala assim, ô profeta, deixa que eu vou fazer uma autodescrição para eles, para que eles saibam que eu, de fato, sou maior do que os problemas que eles têm. E aí você dá uma olhada no verso de número 12, do capítulo 40 mesmo, o texto diz assim, capítulo 40, verso 12. Quem mediu as águas na concha da mão ou com palmo definiu os limites do céu? Aí Deus resolve falar assim, deixa que eu diga para eles quem eu sou. E a descrição que eu quero fazer para eles é a seguinte, que quero dizer para eles que a água do Oceano Pacífico, a água do Oceano Atlântico, a água do Oceano Índico, a água do Golfo Pérsico, as águas de todos os rios e igarapés. Inclusive, eu quero trazer à memória deles que o planeta que eles residem, chamado Terra, 2/3 dele é formado de água. Eu quero dizer para eles que eu sou tão grande. Hello? Eu sou tão grande que as águas desse planeta cabem na concha da palma das minhas mãos. Por que você reclama, ó Jacó? Por que se queixa, ó Israel? Esse probleminha seu é minúsculo diante do que eu posso fazer. E com adendo, eu faço muito mais abundantemente além do que vocês estão pedindo ou pensando. E com um adendo, antes que a palavra chegue na ponta da língua de vocês, não precisa reclamar nem se queixar, porque eu já sei a intenção do vosso coração. Esse Deus está aqui nessa noite. Eu vou gritar de novo, esse Deus está aqui nessa noite. Aí no verso 12 ele diz, ainda no verso 12, que com o palmo da sua mão, ele definiu os limites dos céus. E aí eu fui dar uma olhada no que dizem os astrônomos. Os astrônomos dizem que a dimensão do cosmos, a dimensão do universo, escute isso é estarrecedor, é de 8 bilhões de anos-luz de diâmetro. Hello? A dimensão do cosmos, do universo, é de 8 bilhões de anos-luz de diâmetro. E é de 4 bilhões de anos-luz de raio. E um ano-luz só, para você ter uma ideia do que eu estou dizendo, que é assim exponencial, transcendental, a nossa mente humana tem dificuldade de assimilar esses números. Ele disse, o astrônomo disse que um ano-luz equivale à distância de 10 bilhões de quilômetros. E o Deus que está aqui nessa noite, ele levanta do trono e mede isso com a palma da sua mão. Não, você não escutou, eu vou dizer. Ele mede isso com a palma da sua mão. Aí ele está falando, por que você queixa, Maria? Por que reclama, ó José, ó Antônio, ó Marta, ó pastor Marcos, ó pastor Moisés? Por que reclama? Por que se queixa? Se todas as águas desse planeta cabem na concha da palma da minha mão, e se a dimensão desse cosmo é apenas um palmo das minhas mãos, o que é que eu não posso fazer? Há alguma coisa demasiadamente difícil que Deus não possa fazer? O que é impossível aos homens é possível para Ele. E eu profetizo que Ele, essa noite, não vai ignorar sua situação, não vai ignorar sua causa, Ele vai pelejar sua peleja. Ele vai advogar a sua causa. Ele vai abrir uma porta para você aonde não tem porta. Ele vai quebrar o arco, vai cortar a lança, vai queimar o carro no fogo, vai soltar a tua vida de amarras espirituais invisíveis. Levanta essa mão e celebra o que Ele já está fazendo nessa noite. Oh, me dá vontade de... Extraordinário. Bata no peito de novo e digo, meu Deus, é maior do que os meus problemas. E aí, eu fui ver o verso de número 22, pastor Marcos, do capítulo 40, e o verso de número 2 diz assim, ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Ou seja, Deus agora, olha para cá, precisa saber, ele está sentado no trono. Aonde que ele está sentado? Não escutei, aonde ele está sentado? No trono. À destra dele está Jesus, sentado intercedendo por mim e por você. Mas vez por outra, Deus sai do trono. Deus sai do trono, deixa eu só... Dá licença, pastor Marco. Deus sai do trono e ele resolve vir aqui no globo, no planeta Terra. E é a única cadeira que cabe ele sentado. Porque Salomão diz que ele é tão grande, pastor Marcos, que nem os céus dos céus conseguem contê-lo. Mas tem um dia que ele sai do trono e vem na cúpula da terra e senta. Na cúpula da terra. E aí ele pega e, como uma tenda, estende os céus como se fosse uma tenda sobre ele, sentado ali. E aí o verso seguinte vai dizer que ele sentado, ele resolve fazer uma coisa, pastor Marcos. Ele resolve, olha o verso, para você entender o que eu estou falando, ele está sentado na cúpula da terra, e aí o verso de número 26 diz assim: ergam os olhos e olhem para as alturas. E ele diz: quem criou tudo isso? Aí diz: aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força que nenhuma delas deixa de comparecer. Aí eu fui olhar isso e descobri o seguinte: que os astrônomos estimam que só aqui na nossa galáxia, chamada Via Láctea, existe de 200 a 400 bilhões de estrelas. Quantas estrelas eu disse? De 200 a 400 bilhões de estrelas. Em qual galáxia? Na Via Láctea. A nossa galáxia. Tá? Agora, cada galáxia existente possui uma média de centenas de bilhões de estrelas. Cada galáxia. E existe centenas de milhões de galáxias. Aí Deus senta no globo e diz assim: eu quero todas as estrelas enfileiradas aqui. Bilhões, trilhões, quatrilhões. Na minha linguagem. Porque é incontável. E o que me espanta é que ele chama cada uma delas pelo nome. Sem esquecer o nome de nenhuma delas. Por isso que no texto, o profeta usa o nome, dizendo: por que reclama, ó Jacó? Por que se queixa, ó Israel? E Deus está aqui nessa noite, ele sabe o teu nome. Não, vou gritar de novo. Ele sabe o teu nome. Porque se ele sabe o nome de objeto inanimado, que é estrelas, imagina você, que é a coroa da criação dele. Você que é a menina dos olhos dele. Ele não ignorou a sua causa, irmã. Ele não ignorou a sua situação. Eu tenho certeza que ele, solidário ao que você está passando, ele me trouxe lá de Boston aqui e disse: você vai pregar essa palavra, porque eu quero confortar a minha filha. Eu quero confortar o meu filho. Porque o diabo está tentando me diminuir, diante deles quanto ao problema que eles estão passando, mas eu vou me autodescrever no culto e eles vão me dar glória. Quantos podem dar glória? Levanta a mão e libera um brado de glória. E eu já estou partindo para concluir, eu fui para o verso de número 15. E o verso 17 do capítulo 40, e o 15 diz assim: na verdade, as nações são como gota que sobra do balde. Para eles são como pó que resta na balança. Para ele as ilhas não passam de um grão de areia. Aí no verso 17 diz: diante dele, todas as nações são como nada, para eles são sem valor e menos que nada. Você chega aqui na América, você fica de queixo caído com a grandeza dessa nação, sim ou não? Eu fui agora em Dallas, lá no Texas. Se vocês acham que Atlanta é grande, espaçosa, vão lá no Texas, em Dallas, para vocês verem a dimensão da grandeza daquela cidade. Eu fiquei assim, de queixo caído. E aí, olhando para a América, olhando para a China, no que se refere à grandeza, olhando para a Índia, chegando a 2 bilhões de habitantes, olhando para a Rússia, com a altivez e arrogância do Putin, diante do poderio bélico da nação, a gente fica assim, de queixo caído, diante da grandeza dessas nações. Aí Deus olha de lá de cima e diz: sai, que você está boca aberta, espantado com a grandeza dela. É como gota de um balde. Aí ele abre um leque e diz assim: para mim, isso aí é menos que nada. Hello? Vou gritar diante de você. Para Deus, Estados Unidos é menos que nada. Vezes nada. E por que que esse problema está te perturbando? Por que que esse probleminha está te afrontando? E finalmente, eu termino dizendo, o último texto que eu vou ler está no verso de número 23 e 24, que diz assim: ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes deste mundo. Eles são plantados ou semeados, mal lançam raízes na terra, Deus sopra sobre eles e eles murcham. Um redemoinho os leva como palha. Vinha conversando com o pastor Marcos no carro e a gente fazia referência a um juiz lá do Brasil, nariz empinado, que acha que está acima do bem e do mal. Só que Deus está dando corda. Está deixando ele se achar, e muitos brasileiros estão arrepiados diante dos gestos, atitudes arbitrárias da parte dele, diariamente. Mas Deus está dizendo assim: a hora que eu resolver, eu abaixo a crista dele. Eu aniquilo os juízes que mal foram plantados, eu aniquilo mandando o vento e soprando sobre eles, eles voam como se fossem palha. Então, aquieta o teu coração, tu que tem corte. Vou gritar de novo, é profético. Aquieta o teu coração, tu que tem corte, porque acima dos juízes dessa terra está o justo juiz, chamado Deus. E ele me trouxe aqui nessa manhã, nessa noite, para dizer para você: eu sou maior do que os seus problemas. Agora, diante dessa grandeza toda, o que mais me fascina é que ele não pode encontrar um coração contrito, um coração quebrantado, que ele sai do trono e vem habitar com os quebrantados de coração. E por incrível que pareça, com essa grandeza toda, reverenciado por arcanjo, por anjo, por querubins, serafins, ele veio aqui em Marieta nessa noite. Eu vou gritar de novo. Ele veio aqui em Marieta nessa noite. Ele está aqui no culto dessa noite. Se ele achar o teu coração quebrantado, ele vai habitar aí em você. E você vai poder bater no peito e dizer: maior é o que está em mim do que o que está nesse mundo. Quem pode levantar a mão e liberar o melhor brado de glória?